É verdade que ainda para mais, ou seja, que na oferta real, na resposta existente no país, tem sido considerado que se pode limitar os direitos das pessoas idosas às condições que existem de resposta residencial. E essa limitação é feita utilizando os mais variados argumentos. Os argumentos que a instituição tem de se organizar assim para poder funcionar, etc. E há uma parte, ou seja, há na verdade, na realidade portuguesa, uma colisão com os direitos das pessoas idosas na forma como se organiza o cuidado. E, mais uma vez, não desprezando naturalmente o impacto muito grande que têm as IPSS, que são, aliás, a única resposta que existe no país. Há matérias como, nomeadamente, a convicção religiosa, que ficam muito postas em causa em muitas instituições e, portanto, este alerta para a necessidade de respeitar é bastante importante. Acresce que as decisões sobre o cuidado e a qualidade das vidas e sobre o cuidado, eu devo dizer, são desrespeitadas em Portugal, não só nas instituições, mas nos próprios cuidados de saúde. Quantas vezes as pessoas, por razão da idade e não outras, são excluídas das decisões sobre a sua saúde, achando-se que um terceiro pode tomar as decisões que elas são absolutamente capazes de tomar e devem tomar como maiores que são. E, portanto, acho importante estudarmos bem esta redação, para não parecer que há direitos que estão limitados quando eles não estão limitados e são plenos, mas para assegurar a clareza quando há estes confrontos entre os direitos e a organização da resposta no cuidado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à proposta do PCP, o PAN acompanha a mesma. Parece-nos que o papel que estas entidades representam numa sociedade onde tão frequentemente as pessoas idosas são ou discriminadas ou confinadas a um isolamento ou até mesmo votadas às assimetrias sociais, às barreiras arquitetónicas que as próprias cidades têm, que dificultam a sua vida, este apoio do Estado a estas organizações é absolutamente fundamental, porque aqui o setor terciário tem tido um papel essencial na vida em sociedade e, em particular, para a temática que aqui estamos a debater. No que diz respeito também à proposta do PSD, acompanhamos a mesma. O único problema aqui terá que ser ficar bastante claro que este elenco é meramente exemplificativo e bem sei que tem a palavra nomeadamente, portanto, essa para nós não é uma questão, mas tem que haver, de facto, essa clareza para que não fiquem excluídos outros direitos, porque, infelizmente, o pleno gozo dos direitos, em particular ainda com a violência que é exercida contra pessoas idosas, até do ponto de vista económico, e da dependência muitas vezes que é feita por parte, seja de familiares e não apenas das instituições, e da capacidade de decidir sobre as suas vidas, parece-nos que é um problema que a Assembleia da República não deve ignorar e que este passo, através da revisão constitucional que está a ser dado, é de facto bastante importante. Até porque isto entronca numa outra preocupação que está remetida para o processo ordinário, que é a indignidade sucessória, porque efetivamente este reforço destes direitos, nomeadamente naquilo que diz respeito à questão económica, poderá depois também estar ligado com aquela que é a criminalização do ponto de vista económico quando existem abusos, de facto, em relação à pessoa idosa. E, nesse sentido, para concluirmos, iremos, de facto, acompanhar ambas as propostas.
Tem a palavra agora pelo LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Acompanhamos ambas as propostas, por muitos motivos que aqui já foram defendidos. Portugal tem uma população cada vez mais envelhecida, é grosso modo um quarto da nossa população, 2 milhões e 400 mil pessoas. Acreditamos que, no caso da proposta do PCP, faz todo o sentido que o Estado deva dar apoio e tenha a obrigação de promover o associativismo e, no fundo, a vida cívica e a capacidade de organização de reformados pensionistas e idosos. Não é diferente daquilo que dizemos para outros setores da sociedade e, portanto, não, a ausência desse tipo de apoio é que seria estranhar e, portanto, acompanhamos sem nenhum rebuço. No caso da proposta do PSD, também acompanhamos tanto nas alterações que são feitas ao número 1 como naquelas que são feitas ao número 2. Ainda na semana passada aprovámos, aliás com os votos favoráveis do PSD, na generalidade, o texto da Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, onde estão algumas destas coisas, e eventualmente o que podemos fazer é, em segunda leitura ou até à segunda leitura, poder afinar, incluindo de documentos das Nações Unidas e do Conselho da Europa que não estavam ainda aprovados quando fizemos a última revisão constitucional, ou quando a Constituição foi aprovada em 76, de forma mais específica, os 5 princípios orientadores que vêm precisamente dos princípios das Nações Unidas para as pessoas idosas: independência, participação, cuidado, realização pessoal e dignidade, que esse último já está aqui perfeitamente expresso. Portanto, são boas alterações e este artigo fica melhor e a Constituição fica melhor se as aprovarmos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou agora passar então a palavra para responderem, se quiserem, às perguntas e às dúvidas levantadas. O PSD, através da Sra. Deputada Cristiana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por agradecer a discussão e os contributos que foram aqui prestados e dizer sobre esta matéria o seguinte. Há uma nota que é feita sobre esta matéria, que creio que a generalidade dos senhores deputados conhecem, que é: uma Constituição naturalmente não pode ignorar um dos seus grupos mais vulneráveis, e esta nota foi feita a propósito precisamente da revisão de 97. E, portanto, eu acho que esta reflexão tem que ser feita. A questão estatística parece-nos evidente. Nós já falámos sobre ela aqui a propósito de outras matérias, nomeadamente a quando da discussão do artigo 63 e quando falámos do apoio que o Estado deve prestar aos idosos, discutimos sobre esta matéria. E, portanto, há um quarto da população que naturalmente, e a situação não tende a melhorar. Aliás, sobre esta matéria, permitam-me que refira que a estatística aponta hoje para a esperança média de vida nos 80 anos, e li outro dia a propósito que ela pode ir até aos 120 anos e, portanto, não sei qual é que será a condição física para o efeito, mas há um conjunto de direitos, porque é sobre essa matéria que temos que refletir. E, portanto, mais do que uma questão estatística, o que eu entendo é que a esperança média de vida não significa um aumento da qualidade de vida, nomeadamente sobre um fenómeno que não é homogéneo e que naturalmente traz para este setor dos idosos, e a nossa intervenção também na revisão constitucional deve ir ao encontro de uma circunstância que me parece mais vulnerável, nomeadamente quando as pessoas têm necessidade, em virtude da velhice, de estar numa instituição, porque muitas das vezes, e a formulação que o PSD encontra sobre esta matéria, não é uma formulação excludente. Ela diz incluindo quando estão na instituição ou que carecem de uma assistência, porque deve haver aqui uma particular reformulação, digamos assim, dos direitos e da dignidade da pessoa, que nem sempre se vislumbram e nem sempre se encontram. Eu queria reforçar que a proposta do PSD não é uma questão de assistencialismo ou de caridade para com as pessoas idosas. O que nós queremos reforçar com esta proposta é precisamente a integridade dos direitos que se mantêm mesmo quando as pessoas têm mais idade. No fundo é isso que queremos, e naturalmente, e utilizando aquela que também vai sendo a expressão utilizada aqui já muitas vezes na discussão da revisão constitucional, nós não queremos uma, e discordamos de algumas das situações que foram apontadas aqui pelo PS, e eu acho que é uma matéria que objetivamente faz sentido intensificar aqui estes direitos, porque nas questões da terceira idade e das pessoas idosas, a formulação atualmente existente parece-nos curta relativamente a algumas dimensões que o PSD pretende naturalmente intensificar. E, portanto, se nós, os direitos das pessoas idosas, naturalmente também têm que ser atualizados, e a revisão constitucional de reforço, porque em nenhum momento, como digo, é retirada qualquer, o que é reforçado é a dimensão e o alcance dos direitos das pessoas idosas. E, portanto, é este reconhecimento que o PSD pretende clarificar e reforçar. Relativamente à proposta do PCP, e que apenas por uma questão de metodologia não me referi há pouco, não deixamos de reconhecer que o Estado tem que apoiar todas as organizações de reformados, pensionistas e idosos. Até à discussão hoje efetuada, em bom rigor, desconhecíamos também o alcance, nomeadamente desta formulação quanto ao apoio, ou o que é que o PCP, em bom rigor, quereria dizer sobre esta matéria. No entanto, entendemos que é uma matéria que talvez não exista necessidade de constitucionalizar, embora naturalmente sempre disponíveis para a discussão, mas numa primeira leitura e numa primeira análise, sem aprofundar, digamos assim, o alcance e o detalhe deste apoio, porque elas, as organizações são evidentes e, portanto, é uma obrigação do Estado, como é evidente, e é este o comentário que por hora me apraz fazer. Muito obrigada.
E para completar também, o professor deputado André Coelho de Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-as e cumprimento-os a todos e a todas. E queria dizer muito brevemente o seguinte. Nós, obviamente, que nos revemos nas propostas que apresentamos, não poderia ser de outra forma, mas, se me for permitido, eu tenho aqui um particular orgulho nesta proposta que aqui está, que não se limita a, como foi dito, densificar e reorganizar o artigo, traz preocupações que são relevantes nesta altura, na fase que vivemos atualmente, de, como disse e muito bem a senhora deputada Cristiana Ferreira, de aumento da esperança média de vida e, queria eu dizê-lo, e por isso também pedi a palavra, de atualização da forma como vemos as pessoas idosas. Vejamos o seguinte, a senhora deputada Cristiana Ferreira disse que este é um tema com atualidade e convém nunca esquecer que ele tem uma atualidade noticiosa das últimas semanas ou meses, mas esta proposta é anterior a tudo isto, portanto, não tem que ver com essa atualidade. Tem que ver, sim, com uma preocupação genuína com esta atualização, não atualidade, atualização dos direitos das pessoas idosas. E há muito para refletir sobre isso. Ainda no outro dia, na primeira comissão, se falava sobre esta matéria, sobre se considerar-se terceira idade a partir dos 65 anos de idade e a forma como isso está manifestamente desatualizado da nossa realidade. E muitas outras coisas para além disso, como, por exemplo, sem prejuízo da benignidade com que o fazem, a forma como muitas instituições infantilizam as pessoas que têm a seu cargo. Nós temos que refletir muito sobre isto, a propósito desta alteração, mas não só, temos que refletir muito sobre isto, porque não podemos permitir que a vida seja vista por nós, e aqui nós, os que estão em idade adulta, vamos dizer assim, que não são nem crianças, nem estão na terceira idade, que a sociedade seja vista e a nossa vida seja vista com uma hierarquia piramidal, ou seja, que começa-se em baixo, quando somos crianças, subimos e depois voltamos a descer. Ou seja, a mim custa-me particularmente, e permitam-me usar isto, já o fiz no outro dia até, julgo, na reunião do Grupo Parlamentar, eu tenho responsabilidades como dirigente social numa instituição de terceira idade e impedi que pudessem ser tidas iniciativas que infantilizem as pessoas que estão a nosso cargo, independentemente daquela que é a sua vontade. Ou seja, nós temos pessoas que têm determinadas posturas sociais e cívicas, ativas, umas mais ativas, outras menos ativas, que se apresentam na rua com toda a dignidade e que depois, quando são institucionalizadas, quando estão numa instituição, depois saem à rua nos carnavais ou em ocasiões festivas e normalmente de formas que nunca se apresentariam. Portanto, se as pessoas se querem apresentar publicamente na sua idade adulta, enfim, antes de estarem ao encargo de uma instituição, em determinados trajes carnavalescos, depois que o façam. Mas depois, quando estão na instituição e não o fizeram antes, não deve ser feito. Não há dúvida nenhuma sobre a boa fé e a benignidade de quem trata as pessoas e de quem as tem a seu cargo. Mas temos muito que refletir sobre isto. Até porque temos pessoas que estão muito longe de estarem desvalidas em termos intelectuais. Muito longe disso. E, portanto, há muita matéria que deve ser debatida, nomeadamente os direitos sexuais das pessoas idosas que estão em instituições, que depois são tratadas como numa antecâmara para aquilo que nos espera a todos, e não pode ser. E nós não podemos permitir isto, que é um dos graus mais elevados de desumanidade e de desadequação daquilo que é, que são as práticas e que é a própria legislação face àquilo que são as aspirações de todos nós que para lá caminhamos. Dito isto, que queria dizer aqui, queria partilhar com todos vós, e acho que este é o sítio indicado para o fazer, duas notas relativamente aos reparos, a alguns reparos que foram feitos. Em primeiro lugar, relativamente